Boa tarde a todos.
Vamos abrir a nossa reunião da Comissão de Cultura. Quero apenas dar aqui duas informações. Como sabem, a participação nas reuniões por meios digitais, digamos assim, por videoconferência está impedida, a não ser por questões de doença, não é? Do Covid e da recuperação, mas a Conferência de Líderes aumentou, pelo menos nesta fase da instalação, aumentou o âmbito dessa prerrogativa, nomeadamente para deputados dos círculos fora do continente. Não é? Portanto, ainda temos aqui uma janela onde isso pode acontecer. Bem, então, se mais ninguém tiver informações para dar, nós passávamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que tem a ver também com informações, digamos assim. Nós vamos ter duas reuniões no âmbito do Orçamento de Estado para 2022, que já estão marcadas. A primeira com a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, dia 6 de maio às 9 da manhã. A segunda com o Sr. Ministro da Cultura, dia 11 de maio às 9 da manhã, audições partilhadas com a Comissão de Orçamento e Finanças, como sabem. Temos também aqui pedidos de audiência da Ação Portuguesa de Imprensa sobre as principais preocupações da imprensa em Portugal. E queria-vos perguntar se alguém tem algo a acrescentar sobre a ata da última reunião, alguma alteração. Não havendo, punhamos já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto, eu não sei se podemos chamar assim, mas é verdade, o ponto central da reunião de hoje tem a ver com a apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 4 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Coube ao PSD indicar o relator e eu convidava a Sra. Deputada Relatora Fernanda Velez, a quem desde já agradeço pelo trabalho, duas vezes o trabalho, o relatório que apresentou à Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, por ser esta a minha primeira intervenção na Comissão. Quero desejar a Vossa Excelência, às senhoras e aos senhores deputados, um excelente mandato e desejar também que os técnicos que nos acompanham nesta Comissão continuem a primar pelo bom trabalho que têm exercido. Nos termos da alínea D do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa, deu entrada, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 4, 14ª primeira, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, que deu entrada a 13 de abril do corrente ano, e este parecer incidirá exclusivamente sobre as áreas do Orçamento do Estado que se integram no âmbito das competências desta Comissão, que se encontram concatenadas sob a ação do Ministério da Cultura e da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Nesse sentido, escuso-me de fazer a referência à generalidade da PPL em análise, estando o parecer estruturado em dois grandes capítulos. O primeiro capítulo diz respeito ao orçamento do Ministério da Cultura e sobre as medidas, as políticas e medidas para a cultura e comunicação. No que respeita às medidas para a cultura, o orçamento, de acordo com o relatório, abrange várias medidas associadas a uma política global de cultura em todos os seus domínios, designadamente artes e criação artística, o património cultural, a comunicação social e a internacionalização da cultura e da língua portuguesas. Segundo o relatório do Orçamento do Estado, o Governo irá prosseguir em 2022 uma política de reforço de investimento na cultura, tendo em vista atingir ao longo da legislatura o objetivo estratégico de 2,5% da despesa discricionária. São destacadas como prioridades a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que integra uma componente dedicada à cultura focada em dois objetivos macro, a promoção da transição digital das redes culturais e valorização, salvaguarda e dinamização do património cultural, implementação de uma política de promoção das condições de trabalho dos profissionais da cultura, designadamente através da execução do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, organização, estruturação e sustentabilidade do investimento público no desenvolvimento das artes. O Governo define para a área da cultura e da comunicação um conjunto de iniciativas que constam deste parecer. Eu não considero necessário referir todas de forma pormenorizada, pelo que limito-me a identificar as diferentes áreas de atuação. Plano de Recuperação e Resiliência, Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, Arte Contemporânea, Reabilitação e Dinamização do Património Cultural e Modernização dos Museus, Monumentos e Palácios, Dinamização do Programa para o Livro, a Leitura e a Rede de Bibliotecas, Promoção e Apoio aos Setores do Cinema, Audiovisual e Média, Dinamização de Medidas de Diplomacia Cultural e Internacionalização da Cultura Portuguesa. Relativamente à quantificação das medidas e fontes de financiamento, dá-se nota no parecer que o Programa Orçamental da Cultura evidencia uma dotação de despesa total consolidada de 619,4 milhões de euros, o que excede em 19,3% a execução provisória de 2021 e uma despesa efetiva consolidada de 609 milhões de euros. Importa referir que 63,4% da receita total consolidada são representados pela componente de receitas de impostos. No âmbito da receita própria do programa, as vendas de bens e serviços apresentam o maior peso, destacando-se a receita comercial da RTP e as vendas resultantes das visitas aos monumentos classificados de património mundial, palácios e museus da DGPC. A dotação de despesa incorpora a implementação do PRR. O Programa Cultura apresenta uma dotação de despesa efetiva consolidada no montante de 608,9 milhões de euros, com maior peso da despesa corrente. Destaca-se também a dotação de despesa de transferências e subsídios associadas aos apoios financeiros atribuídos à produção artística nacional, destinados às artes e à atividade cinematográfica e audiovisual, bem como a relativa à internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores previstas no PRR. Conforme consta do programa, integra dotações específicas totalmente financiadas por receitas de impostos, superando o nível de despesa em 3,9% comparativamente com a execução provisória de 2021. Na estrutura de distribuição de despesa por medidas, destaca-se a comunicação social, que representa cerca de 48,3% da despesa, resultante inteiramente do orçamento da RTP. A medida cultura representa 44,8% do total, a qual contém a despesa das restantes entidades que integram o programa. A medida Plano Recuperação e Resiliência representa 6,4% e incorpora a despesa não consolidada com a execução do PRR no montante de 57,9 milhões de euros. No que respeita a políticas, medidas refletidas noutros programas do Orçamento do Estado, especificamente no Programa de Governação, o Governo perseguirá a política de consolidação da transferência de competências para as autarquias locais, concluindo-se o processo de descentralização iniciado na anterior legislatura e dando início à definição de novas competências a descentralizar para as entidades intermunicipais, municípios e freguesias. Consta ainda do programa Representação Externa, capítulo Internacionalização da Língua, da Cultura e da Ciência Portuguesa, que o Governo pretende consolidar e reforçar a rede de ensino no estrangeiro, ao nível do ensino básico e secundário, bem como do ensino superior e da investigação em estudos portugueses. Elenco também mais uma série de propostas, que me dispenso de ler, porque senão torna-se muito exaustivo, desta proposta de lei. Destaco alguns artigos dirigidos ao setor da cultura, o artigo 5º, o artigo número 82, número 134, 168, 247 e 249 da PPL. Relativamente ao segundo grande capítulo, análise do orçamento das áreas de juventude e desporto, áreas sob a tutela da senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, e foi isto que atrasou um pouco o parecer, porque só ontem, a partir das 21 horas, é que nos foi entregue a documentação que nos permitiu fazer esta parte do relatório. No que diz respeito à juventude, refere o relatório do Orçamento do Estado que o ano 2022 reafirma a consolidação da abordagem intersetorial das políticas para a juventude. O relatório refere que os jovens de grupos mais vulneráveis ou em situação de exclusão social, bem como nos jovens privados de liberdade, constituirão um segmento-alvo de medidas específicas visando a sua capacitação, integração e desenvolvimento pessoal. Depois, abreviando, vou passar para o desporto. No que ao desporto diz respeito, o Governo irá reforçar Portugal no contexto desportivo internacional e, paralelamente, afirmar o papel social e educativo do desporto, reconhecendo a importância da atividade física e desportiva na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos. Depois, passando à frente um pouco, relativamente ao contexto desportivo internacional, o Governo destaca um conjunto vasto de medidas a desenvolver, que também dispenso de referir. Quanto às fontes de financiamento, podem ser consultadas no mapa 4. Relativamente aos artigos da PPL sobre juventude e desporto, temos o artigo 173, o artigo 257. Enquanto deputada autora deste parecer, reservo nesta sede a minha posição sobre a proposta em apreço, que, aliás, já é de elaboração facultativa. E, finalmente, as conclusões. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei nº 4/14, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, admitida a 13 de abril e enviada nos termos do Regulamento da Assembleia da República à nossa Comissão. Foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo a esta Comissão emitir parecer sobre as matérias da sua competência, na parte relativa, naturalmente, às áreas da cultura, comunicação, juventude e desporto, que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada na generalidade no plenário. Pelo que, e vou terminar, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto conclui que a proposta de lei número 4/15, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, cumpre todos os pressupostos constitucionais, respeita todos os requisitos formais e reúne todas as condições materiais para ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Comissão dos senhores deputados para alguma questão, mas penso que não estarão interessados em que eu volte a ler mais alguma coisa do parecer.
Nunca se sabe, primeiro nós é que agradecemos pelo relatório que fez e pela densidade do relatório. E nunca se sabe se não haverá questões. Senhores deputados, a mesa pergunta se algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão. Tem a palavra então do grupo parlamentar do PS, o deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Não é bem uma questão, é apenas aqui para agradecer a apresentação e o trabalho do Presidente de Parecer, da deputada Fernanda Velez, e dizer que acompanhamos, apreciamos e acompanhamos e por isso votaremos naturalmente, favoravelmente.
Não há mais pedidos de palavra. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Chega.
O Partido Chega opta por se abster neste ponto, apesar da excelente apresentação feita pela Sra. Deputada Relatora, por considerar que o conteúdo não corresponde aos objetivos que pretende alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveia. Eu agora eu confesso-vos que tenho muita dificuldade em decorar nomes, o que não é uma qualidade num político, e, portanto, neste início vou ter aqui esta cábula para me ajudar um bocadinho. Mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra? Não havendo mais inscrições, colocamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, foi votado quase por unanimidade, por maioria, com uma abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. Muitos parabéns, Sra. Deputada. Mais uma vez agradeço o seu esforço e do seu grupo parlamentar. Vamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. É o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Este relatório já foi distribuído aos grupos parlamentares. De acordo com o método ONDE, cabe ao Partido Socialista indicar o deputado relator. O Partido Socialista já tem um nome para indicar. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveito para saudar todos os deputados aqui presentes. Eu não tive a oportunidade de ter estado na reunião da semana passada. Saúdo todos os deputados que vão trabalhar nesta comissão. Saúdo também o trabalho de excelência que tem vindo a ser feito pela assessoria e que tenho certeza que se vai manter. E gostaríamos de indicar o deputado relator, o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Sr. Deputado Pompeu Martins fica já com uma incumbência até ao final do Orçamento de Estado, porque se tudo correr bem, a mesa há de reunir também com os seus coordenadores, nós poderemos ter uma reunião no dia 31 de maio, mas impertrivelmente este relatório tem que ser apreciado até dia 7 de junho, e portanto na reunião dia 7 de junho. Ponto número 5, programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022, com a mesma chamada de atenção, mas agora, de acordo com o método de onde, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar um relator. Pergunto se já tem, Sr. Deputado Luís Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Bom, faço a mesma, abreviando para o deputado Guilherme Almeida, a mesma questão de que até dia 7, na reunião dia 7, este relatório tem que ser apreciado e votado, mas nós poderemos até decidir reunir no dia 31 de maio ainda. Ponto número 6, apreciação e votação do projeto de voto número 3815 da primeira sessão legislativa do PS, de congratulação pelo reconhecimento das festas do povo de Campo Maior como património cultural e material da humanidade pela Unesco. O senhor deputado Ricardo Pinheiro, que não sendo desta comissão é muito bem-vindo e que é de Porto Alegre, tem a palavra.
Obrigado, cumprimento o senhor Presidente, cumprimento todos os deputados. É um privilégio absolutamente enorme para já poder assistir à primeira comissão de cultura ao serviço de do Parlamento e em representação daquilo que são os portugueses. É um voto que expressa claramente um dos grandes exercícios da forma como a democracia e como a liberdade se consegue mover fronteiras. As Festas do Povo de Campo Maior é um evento que se realizam exclusivamente quando o povo quer. Normalmente é uma periodicidade de 4 em 4 anos, onde, de facto, eu diria mesmo que é possivelmente o maior evento de participação de voluntários que se faz em Portugal em matéria de organização de eventos. É necessário... O evento envolve praticamente quase todas as ruas do Centro Histórico de Campo Maior. É necessário que cada uma das ruas escolha um cabeça de rua e que esse cabeça de rua consiga motivar todos os seus pares a escolherem o projeto, a temática, e durante aproximadamente um ano realizar todo o exercício para que esse projeto se possa concretizar e se possa transformar em realidade. Há uma característica importante que é quase todas as ruas têm um sentido de anonimato até ao dia da enramação, que é a noite, normalmente a última sexta-feira de agosto, onde de facto todos os habitantes que vivem em Campo Maior e nomeadamente naquela rua, mas também todos aqueles que são de fora de Campo Maior, mas que vivem o espírito da festa, regressam ao Campo Maior para que nessa noite se consiga montar aquilo que é um dos grandes eventos culturais e da expressão popular em Portugal. Aquilo que mais me fascina e que não está no voto é precisamente que há mais de 150 anos atrás esta festa já tinha como cabeças de rua, em mais de 80% dos seus líderes, as mulheres alentejanas e as mulheres de Campo Maior. É um evento que, no meu entender, até tem a motivação de ser de estudo, porque, de facto, numa altura em que a mulher não tinha, e de facto neste exercício de a mulher estar completamente ao lado do homem em todas as atividades da construção de uma sociedade, nessa altura era bem mais difícil e de facto a mulher campo-maiorense já conseguia ganhar um exercício de liderança que era absolutamente reconhecido e notável. E de facto durante aquele ano elas conseguiam marcar aquilo que era a agenda da vida cotidiana e social de Campo Maior e liderar tanto os homens como as outras mulheres, mas também conseguir envolver a sociedade na construção de um evento que se conseguiu manter até aos dias de hoje. É possivelmente o maior desafio que temos quando aprovamos um voto desta natureza. É que aquilo que é o nosso passado, e nós enquanto deputados, continuar a perpetuar a forma como não devemos apagar o passado e poder trazê-lo até aos dias de hoje. E citando um arquiteto português que trata muito bem a reabilitação do património histórico em Portugal, o arquiteto Vítor Mestre, é preciso continuarmos a promover estas tradições por mais de 200 anos e para que as pessoas daqui por 200 anos consigam e continuem a viver este Portugal absolutamente intenso, o possam viver da mesma forma que aqueles que há 400 anos atrás inventavam estas tradições o faziam. É um voto que, apesar de às vezes não expressarmos na nossa condição de deputados alegrias pessoais mas também muito regionais ou concelhias, como é o meu caso, deixa-me feliz de poder propor este voto à Assembleia da República e que a forma como este património material e imaterial da humanidade e a forma como a Unesco tem vindo a reconhecer este património, que ao fim e ao cabo também tem contribuído para aquilo que é a escalada no crescimento turístico em Portugal. O Turismo de Portugal tem feito um trabalho enorme à volta das preservações do património material e imaterial, e as Festas do Povo, ao fim de 6 ou 7 anos, conseguiram ter esta classificação. Espero que na próxima edição, e que seja já no ano 2023, os deputados da Comissão de Cultura e a todos faço o convite para poderem passar pelo menos algumas horas ou dias dessa festa na minha própria casa e recebê-los em Campo Maior. Agradeço à Comissão de Cultura. Aliás, faz parte, se o Sr. Presidente me permite, faz parte um bocadinho... Faz parte um bocadinho da festa, e além da mulher, que me parece particularmente importante, comentava com uma deputada, aliás, há uma tese de doutoramento da Universidade Nova de Lisboa que estuda precisamente esta questão, mas uma das características da festa é precisamente que os habitantes de Campo Maior abrem as portas nesses dias das suas casas para todos os visitantes, que rondam aproximadamente 1 milhão de pessoas em 10 dias em Campo Maior. Foi um privilégio enorme poder apresentar este voto, explicar um bocadinho daquilo que é as Festas do Povo de Campo Maior nesta comissão, e espero que possa ter o voto em unanimidade dos deputados da comissão e também do Parlamento a aprovar as Festas do Povo, Património Imaterial da Humanidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Pergunto aos grupos parlamentares se têm, do grupo parlamentar do PSD, têm a palavra. Tem que me ajudar aqui a senhora deputada Maria Emília Apolinário. Nunca mais vou esquecer do seu nome.
Havia? Portanto, já fico descansada. Não se esquece de mim. Boa tarde a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, está de parabéns o povo de Campo Maior pela classificação das suas Festas do Povo como Património Cultural e Material da Humanidade na 16ª sessão do Comitê Intergovernamental da Unesco, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2021. Está de parabéns, eu estou um bocadinho nervosa, já perceberam que é a primeira vez, não é? Está de parabéns o povo alentejano, de que sou parte e que tão bem conheço por dentro, e levando por isso a honra de me poder pronunciar sobre ele nesta minha primeira intervenção na Comissão. Está de parabéns Portugal, cuja identidade deve ser entendida através das várias dimensões e formas de cultura popular que brotam do espírito criador do povo. As Festas do Povo de Campo Maior consistem na decoração das ruas do Centro Histórico com flores de papel, feitas pelos residentes de cada rua, são uma expressão popular riquíssima e a manifestação do talento, arte e essência lusitana, originalidades bem caracterizadas por, entre outros, Padre António Vieira, Pessoa, Pascoais ou Agostinho da Silva. É, pois, sem qualquer dúvida, que os deputados do PSD se associam ao voto apresentado pelo PS de congratulação pelo reconhecimento das Festas do Povo de Campo Maior como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito. Mais alguma inscrição?
Bem, obrigada. Eu queria só felicitar a apresentação deste voto, porque de facto é importante para o nosso país que nós tenhamos tradições que sejam mantidas e que sejam reconhecidas, porque obviamente isto é um incentivo grande ao turismo e é bastante importante para a população e para o país como um todo. E nós obviamente votaremos a favor e gostávamos de nos associar também a este voto, porque de facto é importante e reconhecemos a importância dele. E pronto, era isto que eu queria transmitir. Obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma bancada pretende usar da palavra? Não?
Sr. Deputada.
Eu, como alentejana de Vila Viçosa, conheço bem as festas de Campo Maior. Fez uma descrição exaustiva do facto do que é as festas. Vou lá com frequência, porque, e normalmente, vou à Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, dadas as minhas funções na Misericórdia da Almada, mas quero dizer-lhe, da próxima vez vou à procura da sua casa, porque, de facto, a comida alentejana é muito boa e, de facto, aquela festa é espetacular. E esse secretismo que é posto, que só na madrugada cada um pendura as suas decorações, isso é levado ao extremo, é de facto uma... Eu acho que quem nunca viu está a perder muito do que é a riqueza cultural e da forma como aquilo é feito, de forma voluntária e exaustiva, com as mãos habilidosas das mulheres. Viva as mulheres!
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Avelejo. Tem a palavra também do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Pois, o Chega tem imenso prazer em juntar-se à sua proposta. O Chega defende a tradição portuguesa, que não se pode perder, não se deverá perder nunca. Faz parte da nossa cultura, portanto, estamos com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de inscrição, colocamos o projeto de voto do Partido Socialista de concretização pelo reconhecimento das festas do povo de Campo Maior como património cultural e material da humanidade pela Unesco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Portanto, foi a paixão do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro com a paixão dos seus deputados do Alentejo. Levou-nos a esta votação unânime. Não preciso recordar ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro que fez uma promessa nesta sala e, portanto, não se pode falhar às promessas na sala da República. Portanto, fiquem ata. Passamos ao ponto 7. Apreciação e votação do projeto de voto também do Partido Socialista de saudação ao Dia Internacional do Povo Cigano. O Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Senhoras e Senhores, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. E este é um voto que se reveste de particular importância, tendendo ao momento que temos vivido e da importância de promovermos no nosso país a integração e o respeito e o combate à discriminação contra o povo cigano, e é por isso que queremos, em particular, saudar o Dia Internacional do Povo Cigano, que se teve lugar no passado dia 8 de Abril. É um dia que começou a ser consagrado em 1971 e que visa justamente poder reconhecer um povo que tem em todo o mundo 18 milhões de pessoas de diferentes comunidades. E se assim é, temos que também recordar como no período do Holocausto entre 200 mil e 1 milhão de cidadãos roma foram exterminados num genocídio que, portanto, afetou uma grande parte desta comunidade. Ora, em Portugal nós sabemos que temos cerca de 50 mil cidadãos portugueses ciganos. Temos felizmente tido uma história que tem sido possível vencer o preconceito e a discriminação, a que este povo sempre respondeu com uma grande resiliência coletiva. Releva-se a segregação habitacional, um condicionamento ao acesso à educação, ao mercado laboral, e que contribui para perpetuar um ciclo de pobreza que naturalmente tem consequências graves, e uma que devemos todos evidenciar com especial preocupação é que a esperança média de vida seja 18 anos inferior à da restante sociedade. Ora, nós temos no nosso país uma estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas. Tem sido bom de constatar cada vez mais jovens ciganos a poderem frequentar o ensino superior e novas oportunidades profissionais. E, sem dúvida, que também aqui no conhecimento e na educação é essencial para combater a discriminação que se promova um maior conhecimento sobre a história do povo Roma, e justamente este Dia Internacional serve para exaltar esta história, esta resiliência de um povo que tanto foi discriminado, que ainda hoje continua a ser alvo de perseguição no nosso país e em todo o mundo, e que nesse sentido faz todo o sentido dizer hoje e sempre: ó pré-Roma, erguei-vos, ciganos, e por isso propomos que se saúde o Dia Internacional do Povo Cigano e que se renova o compromisso com a sua igualdade de oportunidades e com o combate à discriminação deste povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Está aberta a discussão deste voto do Partido Socialista. Pergunto se algum grupo parlamentar tem a palavra. Do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. O Bloco de Esquerda quer associar-se a este voto, saudar o Partido Socialista pela iniciativa. Há bocadinho eu não disse, mas eu, como alentejana, também sei que as nossas tradições e as nossas identidades são, além deste Campo Maior e de tantas outras, as identidades e as tradições de todos aqueles que vivem em Portugal, e obviamente as tradições e a identidade do povo cigano faz parte da nossa comunidade e da nossa identidade plural e coletiva. É, como nós sabemos, um povo perseguido até aos dias de hoje, há muitos anos, e portanto é bom que estes dias servem precisamente para isso e devem ser saudados e relembrados, não só pela sua, não só para lembrar que o povo cigano ainda é perseguido, mas também para lembrar que há quem os defenda, e eu acho que isso tem de ser dito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Mais alguma? Tem a palavra do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a deputada Joana Condeixo.
Cordeiro,
desculpe.
Pronto, eu, em nome da Iniciativa Liberal, eu queria dizer que nós vamos votar a favor deste voto, porque obviamente na Iniciativa Liberal nós, que somos completamente contra qualquer tipo de discriminação, de marginalização, de segregação, portanto, obviamente, vamos votar a favor e não temos... De qualquer das formas, eu não posso deixar de referir que este voto parece-me um bocadinho de provocação, e esse tipo de coisas não é algo que nós que sejamos defensores, e de qualquer, mas tendo a importância que tem, nós gostaríamos só de ressalvar que, obviamente, e como a deputada Joana Mortágua já disse, o povo cigano ainda continua a ser discriminado e não tem havido propriamente um grande esforço na integração. Portanto, se de facto o Partido Socialista está tão preocupado com a integração e a apresentar este tipo de votos, eu espero que isto seja consequente e a nível do governo com políticas de combate a essa mesma discriminação e à integração destas pessoas na nossa sociedade, porque é isso que Portugal faz, de acolher e de integrar, e era esta, e que não podia deixar de passar esta opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Obrigado. O Partido Chega, após a apreciação do projeto de voto, vem propor que seja acrescentado um parágrafo que refira que, sendo uma parte substancial do povo cigano resistente à integração e ao convívio com a restante sociedade, é de evitar lógicas de desculpabilização contínua que apenas acentuam a impunidade e a segregação desta comunidade. Consideramos que, da mesma forma que há direitos, tem que haver deveres também. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode ficar à espera, pode ficar a pensar um bocadinho enquanto eu dou a palavra ao grupo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostaria de saber se o autor do voto vai aceitar ou não a proposta da proposta do Grupo Parlamentar do Chega ou não.
Sr. Deputado Miguel Matos, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, e respondendo a agradecendo ao Bloco de Esquerda associar-se a este voto e também a manifestação de intenções da Iniciativa Liberal, acho que nenhuma iniciativa parlamentar deve ser entendida como uma provocação. Aliás, considero uma provocação em si que venha a dizer isso, considerando a longo historial de políticas públicas de integração do povo cigano no nosso país e que tem dado bastantes frutos. É natural que ainda existe um longo caminho para percorrer, mas esse é um caminho que apenas poderemos trilhar se deixarmos de considerar provocações quando saudamos este povo e quando reconhecemos aquilo que foi o enorme passado de discriminação que eles têm vindo a sofrer ao longo dos anos e a necessidade de conseguirmos desenhar políticas públicas para melhor integrar esta comunidade, para melhor lhes dar oportunidades de poderem ter uma participação plena na nossa sociedade. E é por isso que, do nosso ponto de vista, não faz qualquer tipo de sentido aquela que é a proposta do Sr. Deputado do Chega. Naturalmente que entendemos que este povo tem deveres, tal como todos nós temos direitos e deveres. Não entendemos é que num voto de saudação ao povo cigano seja de todo necessário incluir essa referência que é desenhada claramente para provocar, para vexar e para acentuar uma lógica de preconceito, e não é uma tentativa de desculpabilizarmos o povo cigano, mas não aceitamos é que seja a eles imputado, como ainda recentemente se tentou fazer coletivamente, qualquer tipo de insinuação preconceituosa, e é nesse sentido que recusamos isso e que, portanto, não respondemos e não aceitamos essa que é uma provocação. E se entendem que este voto é uma provocação, se a carapuça serve, então ainda bem que a serve, e é para isso mesmo que é importante continuarmos a fazer votos destes. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra então do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considerando que não aceita, portanto, a inclusão da proposta do Chega, naturalmente recai a minha apreciação sobre a proposta de voto do Partido Socialista, e peço à mesa que considere a minha intervenção como uma declaração de voto. Naturalmente que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, associa-se a um voto, com um voto favorável ao voto apresentado pelo o deputado Miguel Matos, em nome do Partido Socialista, mas naturalmente fazemo-lo porque acreditamos nas nossas políticas pela inclusão social, acreditamos, e porque somos efetivamente um partido do centro-direita tolerante. Agora, justamente por isso, nós não conseguimos perceber e entender a circunstância porque se quer dar um destaque particular a esta matéria e deixa-se outras matérias que recentemente foram comemorados os dias internacionais, por exemplo, do livro infantil, por exemplo, dos monumentos e sítios, por exemplo, do multilateralismo e da diplomacia da paz. Portanto, significa isto que o Partido Socialista quer justamente, com esta posição, segregar e chamar a atenção uma matéria que devia ser normal no Estado de Direito, que é a inclusão social, que é a tolerância por todas as etnias. E como diz um autor, não sei se conhece, o seu deputado, que se chama José Martí, a melhor maneira de dizer é fazer. E é isto que o Partido Socialista, nos anos de governação, não tem feito. Porque, devo-lhe dizer, fui muitos anos autarca, nunca ninguém, por parte do governo do Partido Socialista, chegou a dizer que queria resolver os problemas da habitação, queria resolver os problemas da etnia cigana, do acesso à educação também. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes parangonas relativamente àquilo que é esta matéria em particular, mas falta efetivamente termos políticas, não que se fale, não que se anuncie, mas que se possa resolver. E tudo o resto é atirarmos aqui em sede da Casa da Democracia para a chincana política e para a segregação de um tema que já está, infelizmente, de uma matéria que está bastante falada e não pelas boas razões na sociedade portuguesa. A etnia cigana é uma etnia como outra qualquer, deve merecer o nosso respeito, deve merecer inclusão social e deve merecer políticas. Mas as políticas servem para nós podermos concretizá-las e não para esgotarmos nos seus anúncios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Não sei se o Grupo Parlamentar do PS quer concluir este debate. Sr. Deputado Miguel Matos tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Aquilo que nós vimos da parte do Sr. Deputado foi um clássico exemplo do chamado whataboutism, não é? Que é a chamada de então isto, então e aquilo. Ou seja, não podemos fazer o voto sobre isto se não fizermos o voto sobre aquele outro. Sem dúvida que todos os dias são importantes, e esta Assembleia da República tem ao longo da sua história saudado diversas efemérides. Agora, anular a importância de assinalar este que é um povo que é alvo de discriminação, era a mesma coisa que agora dizer, por exemplo, não poderíamos fazer um voto em relação ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, ou um voto sobre o Dia Internacional da Mulher, reconhecendo que tantas minorias étnicas como as mulheres sofrem de desconceito e de discriminação e de preconceito na nossa sociedade. Ora, a nossa sugestão, Sr. Presidente, se nos permite, e certamente merecerá a concordância do PSD, se essa é a sua afirmação, é que esta Comissão possa, do futuro, promover audições para podermos aferir qual é que é o estado da situação das políticas para promover a inclusão da comunidade cigana no nosso país. Mas se o senhor deputado insiste que isso não faz sentido, muito bem, e nós vamos fazer onde for necessário, porque de facto estamos de consciência tranquila em relação às políticas que o nosso governo tem feito e à necessidade de continuar a aprofundá-las. Agora, temos uma certeza, é que estas vossas declarações, que são declarações políticas, ficarão registadas e que vos doam na consciência aquela que é a posição que tomam em relação ao povo cigano e à discriminação e ao preconceito que eles vivem na nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós também registamos os contributos todos para a atividade da Comissão, dentro daquilo que couber dentro do nosso plano de atividades, das nossas competências, assim o faremos. Mais alguma intervenção neste ponto? Não. Vamos pôr o projeto de voto do Partido Socialista de saudação ao Dia Internacional do Povo Cigano à votação. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? O voto foi... Eu posso perguntar quem vota a favor, mas o voto foi aprovado por maioria com um voto contra do Grupo Parlamentar do Chega. Antes de terminarmos, chegamos ao fim da ordem de trabalho, estamos em outros assuntos, eu quero pedir desculpa ao Sr. Deputado Gustavo Duarte, que passou grande parte da reunião de pé, ao Sr. Deputado Ricardo Lima, que ainda está de pé, ao Sr. Deputado Rui Vilar, que não sei se que sentou-se há instantes atrás. Quero dizer que não é forma dos deputados serem tratados, todos os deputados são iguais, foram eleitos, contam os mesmos votos, têm a mesma legitimidade e eu gostava que ficasse em ata que esta Comissão expressa um protesto pelo facto de haver deputados efetivos que não conseguiram sentar-se e que houve deputados que não conseguiram acompanhar os trabalhos e outros que abandonaram a sala por não terem local para trabalhar. É verdade que isto é o início, os deputados nesta fase vêm de sempre, mas a verdade é que também esta situação de não terem espaço na sala é uma forma de desmotivar os deputados e de fazer com que eles deixem de vir às reuniões das comissões. E, portanto, gostaria de transmitir este protesto, se não se importar em nome de todos, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, para que no futuro, eu sei que é difícil, que há uma limitação de salas e de espaços, mas temos que encontrar as condições necessárias ao bom trabalho dos deputados e ao exercício do mandato para os quais foram eleitos pelo povo. É isso que nós somos, somos representantes do povo. Eu não tenho outros assuntos, não sei se algum Sr. Deputado tem outro assunto. Muito obrigado a todos. Uma boa semana de trabalho. Obrigado.